É o 15-0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, como sempre, juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce. Meus caros, depois do Benfica ter o seu primeiro jogo de treino, não foi com o Reading, foi com o Southampton, o Reading do Pedro Teixeira.
Pois é, já não lembrava disso.
Isso é um
Meus...
mito urbano que circula por aí. Isso está.
Está gravado.
Não.
Não tenho certeza. Está gravado, exatamente. Está gravado o Reading. Aliás, eu quando fiz aquele episódio estúpido, sozinho, a fazer de conta que fazia de vocês, eu fiz questão que o Teixeira tivesse Reading. Muito giro. Já agora
Vocês
pergunto,
não
meus
percebem brincadeiras.
caros. Pois, pois. Caro ouvinte, os dias de espera acabaram. Foi mesmo. O regresso do Roger Ball com esse tal jogo com o Reading, com o Southampton. É verdade que foi um jogo de treino, mas sem qualquer. Mas qualquer oportunidade, aliás, para espalhar a magia é importante. Oportunidade para ver alguns reforços, enquanto Neres, com as suas fintas e tiros, epá, mandou o Southampton chupar. Isso agora está na moda. Esperemos que não o castiguem para o final da pré-época. Hoje abrimos a falar um bocadinho desse jogo contra os ingleses, falamos um bocadinho do mercado, porque há aí muitas novidades, algumas de última hora, que não estavam
Ah,
no Bloomberg,
é.
é verdade. É lá. Tu tens
E
conhecimentos.
é verdade, sim. E por acaso tenho, e já vamos ver porquê. Eu não posso explicar porquê.
É. Estás como
Por
os
acaso não
outros.
posso. Não, não posso, por acaso não posso explicar porquê. E vocês sabem porquê. Vamos falar disso. Sobre o mercado também, porque há umas parvoíces que andam a dizer sobre o Benfica. Vamos também falar dos delírios por João Félix e, claro, as habituais rubricas para tornar isto mais giríssimo com o Teixeira a suar bastante. Aliás, temos o patrocínio exclusivo da Axe e da Allspice para o episódio de hoje, Teixeira. Antes de começarmos, caro ouvinte, só passar-lhe a palavra, passar a palavra à nossa comunidade, ao Terceiro Anel. Dizem os nossos 15, isto às perguntas que nós fizemos no episódio anterior, que o ingrediente fundamental para conseguir o bi é ter um defesa esquerdo, não ter medo do Porto, ter profundidade e manter uma equipa unida. Um ouvinte estúpido disse que o segredo era Roger Schmidt participar no 15 a 0. Um tal de Fábio Silva. Ah,
Sobre
eu
que
nem acredito que
jogadores.
tínhamos ouvintes estúpidos, mas sim, temos, pelo visto.
Sobre que jogadores deviam ser emprestado, Tengstedt é de longe o mais votado, com destaque para Tiago Veia, Tiago Araújo e Henrique Araújo. Agora vamos sim, agora sim à cabazada de Benfica. Falamos desse jogo
E
com o
sobre o Tengstedt,
Southampton.
será sempre um reforço de peso para outra equipa.
É um reforço. É Tengstedt mais 10 quilos.
É. Badum.
É o Tengstedt.
Tengstedt.
Meus amigos, 2-0 começa bem com um bom prelúdio, como no ano passado, 2-0 no primeiro jogo a abrir. É sinal que vamos ser campeões também, Pedro? Estou a brincar, não? Meus amigos, é muito cedo para falar de destaques, se sim ou não. De qualquer modo, Neres bailou imenso, Coxo teve pormenores de destaque, Pedro Teixeira, ainda é cedo para falar de destaques ou. O maior destaque de todos é parecer que está tudo igual neste Benfica.
É, à partida é cedo para falar de destaques, mas eles aconteceram, não é? E o Neres voltou a mostrar porque é que. Enfim, porque é que é o melhor jogador do Benfica? Ouviste, Roger? Mas sim, acho que foi interessante ver que a dinâmica ofensiva do Benfica se mantém. Portanto, vamos apostar na mesma tática vencedora. E isso, pelo menos, para o primeiro jogo da época, que nem sequer se pode considerar um. Enfim, aquilo
Um
foi um
jogo, não é?
treino, até os próprios jogadores estavam com a camisola de treino, não é?
Sim, tal como ano passado,
Mas
sim.
os sinais são positivos. Ainda é muito cedo, mas os sinais são positivos.
Pedro Pardal, gegenpressing em alguns momentos, tão cedo na época, bons destaques, o que é que te pareceu deste jogo? A primeira parte foi tal e qual isso que tu disseste. Foi uma primeira parte de sufoco, onde o Benfica, se tivesse ido para o intervalo a ganhar por 4 ou 5, não seria escandaloso. Falhámos algumas oportunidades flagrantes. Principalmente o Neres, que para mim também foi o jogador em maior destaque. Achei até surpreendente como é que ele nesta altura já está Solto.
Sim, soltinho, como diz o outro.
Sim, sim, sim.
Está soltinho, solto. É verdade. Gostei de ver o entendimento dele com o Rafa. Atenção, o Rafa também, nós temos falado tanto, aliás, toda a gente tem falado tanto do Rafa, a aparecer bem no primeiro jogo também, capitão, acho que é um sinal de qualquer coisa, não sei, ou pode ser só simplesmente porque era o jogador mais antigo no 11.
Naquele 11, sim.
No geral, acho que foi um bom teste, tendo em conta que foi, tal como disse, o Teixeira, mais treino do que jogo, tendo em conta também que na segunda parte mudámos a equipa toda e o jogo já foi um bocadito mais baixo, até por haver muitos elementos diferentes que não estavam no ano passado na equipa, mas no geral foi bom de ver novamente o Benfica aí a imprimir o seu Roger Ball que nós tanto
Sim.
gostamos. Foi bom de ver.
Sim, de resto, só uma nota. Apesar de. Isto é sempre importante ganhar jogos mesmo na pré-época. É aquela coisa de
Claro.
construir aquela mentalidade e a confiança.
É sempre
O
melhor ganhar
Benfica.
do que perder.
Exatamente. Para a confiança, sobretudo. Tal como o ano passado, o Benfica não entrou com um 11 tipo e depois jogar aos suplentes. Misturou. Eu lembro-me de Pizzi jogar na primeira parte, na altura, com o Reading. Com o Reading. E até marcou um gol, salvo erro, posso estar enganado.
Já não muda.
O Southampton, que isto vale o que vale, e é óbvio que é um jogo de preparação, isto não tem grande peso, sobretudo um jogo de treino. O Southampton, creio que está na segunda liga,
Eu, Championship.
inglesa, no Championship, mas ainda assim tem um plantel mais valioso que o Benfica. Atenção, isto,
Pois.
o valor do plantel vale o que vale, até por causa da liga em questão.
Sim.
Mas pronto, só essa nota, que vale mesmo o que vale. De resto, Teixeira, más notícias, se calhar. Vimos Auschwitz jogar na esquerda. Isto é mau sinal ou é apenas Schmidt a testar soluções e a tentar ver o que é que pode arrancar do jogador?
Assim, más notícias é se perdermos, não é? Enquanto ganharmos,
Certo.
mantemos. Podemos aqui queixar-nos muito, mas vai estar sempre tudo certo. Ainda assim, nós comentamos muito, acho que era a grande decisão. Não era a grande decisão, mas é a grande expectativa, era perceber onde é que vai jogar Auschwitz neste novo Benfica, com muito mais soluções, quer para a esquerda como para o meio campo. E nós, acho que é consensual entre os três, que gostávamos de ver o Auschwitz a jogar no meio, ao lado do Coxo. Nesta primeira parte da época, percebemos logo que ele foi colocado à esquerda. Se isso é um sinal de que é precisamente nessa posição que o Horace Smith pretende ver a jogar, eu tendo a acreditar que sim, embora não seja, não podemos tirar relações definitivas, mas
Eras muito vocal em relação a isso. Tu, no início,
é.
não tinhas dúvida que ele ia continuar à esquerda.
Não, eu. Pois, eu tinha. Porque, enfim, sou
E porque o
cético.
Roger Schmidt é teimoso.
Exatamente, eu até. Mas pronto, enfim, ainda agora falta. Vai ser interessante para perceber como é que ele vai encaixar neste sistema jogadores como o Di Maria e o João Mário, que também não foi titular, e como é que ele vai conseguir encaixar todos estes ótimos jogadores que temos para aquelas posições, que se podem revezar naquelas posições do meio campo à frente, e perceber se ele mesmo assim vai insistir em Austin na esquerda. Não sei, continua a dúvida no ar, mas fica já ligeiramente dissipada porque parece ser a aposta dele manter o jogador naquela posição. Vamos ver.
Óbvio que para Dalvimos diz.
Desculpa, só para complementar, acho que diria que se no próximo jogo voltarmos a ter este sinal, será então provavelmente definitivo.
Sim, o próximo jogo, creio que é já próximo domingo. Isto agora é sempre a destrocar jogos com o Basileia, salvo erro. Perdão, Coxo, que jogou mais longe ou mais adiantado do que costumava jogar Enzo. Isto poderá ser só um sinal ou uma consequência de ter Chiquinho ao lado, e até era Chiquinho que começava a pegar na bola. Atenção,
Não.
pareceu ver Coxo mais adiantado no terreno. Tu ontem dizias, Pardal, isto não significa nada, aos na esquerda?
Para mim acho que não. Ainda é o primeiro. Foi um treino, lá está. E significa tanto como ver o Chiquinho a titular ou o João Vítor a defesa de direito. Para mim, isto é a minha opinião. Acho que isto são apenas alguns testes. Naquele caso eu preferi se calhar começar por ver o Chiquinho a titular. À frente do. Em vez de jogar o Florentino, por exemplo, e porque acho que neste momento, se calhar, o Chiquinho, para mim, acho que o Chiquinho parte em desvantagem em relação aos outros homens do
O
meio campo.
plantel inteiro. Estou a brincar.
Achas mesmo isso? Eu tenho dúvidas, lá está.
O quê? Do plantel inteiro ou do...
Não, que ele coloca o Chiquinho parte atrás dos outros, para aquela posição. Eu não consigo dizer isso.
Acho que parte atrás, sinceramente. É a minha opinião, lá está. É tão válida como a tua visão, que também é válida.
Eu para mim parte atrás, sem dúvida alguma, mas na cabeça do Rocha...
Que no sentido de sim, posições... Estou brincando.
Mas eu acho que ele avaliou... Por exemplo, eu acho que ele, no caso do Varíssimo, do João Vítor, do Chiquinho, acho que para mim foram três casos que ele ontem decidiu lançar logo para avaliar. Assim como, por exemplo, o Fábio relembrou, e não me lembrava disso... O Pizzi também, ano passado, também começou a titular no jogo contra o Reading. Sim, sim. Portanto, acho que, lá está, ele levou outra vez os jogadores todos e vai dar oportunidade, provavelmente, a todos e vai aproveitar para testar uns numas posições onde tem mais dúvida. O Alstonas, ele já não tem dúvida nenhuma que pode jogar na esquerda e ontem, tem alinhamento da equipa, preferiu experimentar ver como é que o Neres se safava também a jogar da direita para o meio, como ele jogou tantas vezes o ano passado. Com o Rafa no meio, foi basicamente o tridente, se calhar.
Mas imagina. Pronto,
não teve o João Mário, atenção, o João Mário só jogou na segunda parte. Eu acho que o João Mário não parte atrás neste momento de ninguém, não é? Tendo em conta que foi, se calhar, se não foi o melhor jogador do Benfica ano passado, foi um dos três melhores, pronto.
Certo.
Portanto, acho que não podemos fazer grandes avaliações definitivas. Foi um jogo, vamos esperar pelo próximo. Aí, se provavelmente, se o Austin apareceu outra vez à esquerda, sou o primeiro a dizer que, pronto, o Austin vai ser solução para a esquerda e o resto logo se vê.
Imagina isto, quer dizer, ele é verdade e ele já sabe que o Austin tem rendimento à esquerda. Mas imagina-se na cabeça dele, acho que aquelas duas posições do meio campo são muito sensíveis.
Muito mesmo.
Se na cabeça dele, e ele pretende ver, ele já deve ter uma ideia na cabeça dele, já deve ter pensado, opa, eu acho que a dupla que vai funcionar melhor aqui é esta. E portanto, ele... Do que tem sido, do que foi o Roger Schmidt na época passada, até nesta fase da pré-época, ele desde muito cedo começou a colocar as peças nos seus lugares, mesmo que não seja no primeiro jogo.
Uhum.
Portanto, não faria sentido se ele achava que, ou se ele achasse que o Austin devia jogar ao lado do Coxo, que o testasse logo desde o primeiro momento.
Mas é como diz o Pardal, tu tens razão, Teixeira, mas eu acho que este jogo em particular...
Uma pergunta.
Sim, mas acho que é mesmo só para testar... Os jogadores, vê-los. Lá eu evoco o exemplo do ano passado, mais uma vez. Jogaram muitos jogadores, até o Meite jogou, atenção. Pá, percebes? Eu acho que vamos ter a resposta.
Pois, mas aí são dúvidas. Aí são dúvidas de género. Este jogador tem nível para jogar no Benfica.
Mas o Pizzi, por exemplo, ali acho que já toda a gente sabia que não ia. A não ser que o Roger Schmidt visse imenso talento no Pizzi e ficasse com ele. Eu acho que as respostas à tua questão vais ter no domingo. No domingo, pois. Aí eu já concebo ter um 11 tipo. Estás a ver? Num jogo de treino normalíssimo... caríssimos, este jogo, apesar de se chamar jogo de treino, é um treino. Por acaso contra uma equipa, estão a ver? Pá,
Sim.
Eu creio, mas continua, desculpa, não sei se terminaste.
É isso. Ah. Não, é isso, era isso.
É, por acaso, eu anseio mesmo, o Pedro Teixeira tem razão, o Roger Schmidt, quando começou a doer ou quando começou a preparar a equipa, até porque o Benfica teve que... Isto é relevante para a tua análise, Pedro. Teve que estabelecer rapidamente um 11 tipo por causa da pré-eliminatória para a Liga dos Campeões. Havia essa urgência. Não sabemos se este ano o Roger Schmidt vai dar mais margem para testar. De qualquer modo.
Mas, não sei se te recordas, no início da pré-época, nos primeiros jogos, hoje nós sabemos, mas na altura não teríamos essa certeza absoluta que o 11 que começava os jogos de pré-época era o 11 tipo. Só ao fim do terceiro, quarto jogo que nós percebemos, ok, isto é mesmo o 11 que ele quer apostar, porque havia ali algumas surpresas, havia Florentino, havia Gonçalo Ramos, João Mário à esquerda, sei lá, havia ali determinadas coisas que nós pensamos, pá, será que é mesmo isto que ele quer fazer?
Eu lembro-me, eu recordo...
Mas depois percebemos, sim. Não, é este o 11 dele.
Exatamente,
é este o 11
não, dele. Eu recordo, não sei se lembram do jogo, acho que foi o Fulham, é na Luz, um dos jogos também.
Foi da Taça Zé.
Não, isso foi o Newcastle, foi o Fulham.
Newcastle, correto.
O Fulham ainda foi no Algarve.
Foi no Algarve, exatamente. Eu lembro-me de já ver Rafa no meio, já ver João Mário, se calhar depois daquela famosa conversa do João Mário com o Roger Schmidt, em que o Roger Schmidt lhe diz que seria médio ofensivo e Rafa à esquerda. E eles disseram que preferia o contrário, e ele concedeu. Aí já vimos Florentino, Enzo, creio que não tínhamos, porque ele não tinha chegado, salvo erro. Lembram-se de vermos até o Florentino a defender quase dentro da área, recordam-se disso?
Sim, sim.
Ou seja, estava mais ou menos, eu até diria que a única coisa que o Roger Schmidt ajustou pelo menos no início foi baixar essa pressão, que era mesmo muito alta. Mas eu acho que ele estabeleceu muito rapidamente o 11, Pedro. Por acaso,
é isso, de memória. Exatamente.
Só havia dúvida na defesa direita, por exemplo.
Mas nós não tínhamos essa noção, porque tu no início pois. Jamais pensarias que o Tino, por exemplo, que ia ser o titular.
Exatamente, correto, sim.
E ele apostou consecutivamente nele e depois acabou por
ser. Mas em relação à pré-época do ano passado, acho que há aqui uma grande diferença, que é o facto do ano passado, tal como vocês já disseram, nós tínhamos que rapidamente entrar, íamos começar a época mais cedo por causa da pré-eliminatória da Liga dos Campeões.
Isso é verdade, e a juntar ao facto que isso... também que ele já conhece os jogadores, já sabe certo, que muitos deles jogam neste sistema. Portanto,
eu acho que isso precipitou muito também o termos que arrancar já com, temos que encontrar já aqui o 11 e rodá-lo o máximo possível, e foi isso que ele fez a partir de certa altura nos jogos amigáveis, onde já jogava sempre praticamente os mesmos.
Sim.
Este ano não tem essa pressão, pode fazer as coisas com mais calma, já conhece a maior parte do plantel, praticamente todo, tirando os reforços. Portanto, acho que é... Por isso é que eu estou a dizer que acho que se calhar temos que esperar pelo menos pelo próximo jogo.
Sim.
Para perceber mais qual é a coisa.
Eu confesso que confio totalmente em Roger Ball, Roger Love, mas eu anseio mesmo ver Auschwitz no meio e Chiquinho no banco. Mesmo. Pá, acho que o Chiquinho pode ser um jogador muito interessante a sair do banco, diz.
E não estamos a considerar, lá está, o Tino, o João Neves, etc, sim, etc. Sim.
Mas ainda assim acho que não faria mal nenhum ao João Neves. Não digo não jogar, mas ficar no banco e entrar numa segunda parte para rodar um bocadinho. Vamos ver o que é que acontece. Também gosto muito de Florentino, atenção, falas bem. Nós temos muito. De repente passámos a ter muitas soluções no meio campo. E tínhamos poucas o ano passado, é curioso. Com esta entrada de Costa e a revelação de João Neves. Outra novidade, entre outras novidades que aconteceram no jogo de ontem, talvez a maior tenha sido João Vítor à direita. Pedro Pardal, é mesmo solução para a defesa de direito ou a lei de André Almeida deve prevalecer neste caso? O que é que te parece?
Eu ainda não sei se ele é solução para algum lugar, quanto mais para a defesa de direito.
Pois.
Sinceramente, o que têm dito é que ele até no Brasil já tinha feito alguns jogos como defesa de direito. No ano passado tinha emprestado ao Nantes, fez alguns jogos também de defesa de direito. Até a lateral esquerdo jogou. Portanto, claramente ele pode ser o novo André Almeida, não é? Aquele tipo de jogador que não é bem lá nenhum, vai desarrascando quando é preciso, num lado ou no outro. Não sei, vamos esperar para ver. Ele ontem deu alguns sinais positivos, mas também os mesmos positivos que deu também deu negativos.
Sim. Muito tosco.
Foi comido algumas vezes nas não, foi mais do que tosco, é o facto de ser muitas vezes comido nas costas. Adianta-se um pouco demais e depois falha o posicionamento na recuperação. Não sei, vamos ver. Acho que é isso também que está a ser testado, para perceber se é preciso ainda ir ao mercado buscar um lateral direito ou não.
A questão que se impõe é essa.
Acho que a chave é mesmo essa.
Um jogador com estas características, que não está formatado, fez 6 jogos, já fez direito em França. É a mesma solução que precisamos para sair do banco, caso Bá leve com um Otávio em cima?
Eu acho que é um mau sinal, sobretudo para o João Vítor. Porque um jogador nesta fase onde tem a provar o seu valor, e ele já esteve emprestado, portanto não teve oportunidades, ele quer provar o seu valor, mas deduz-se queira provar na sua posição de origem, que é a defesa centro. E aí acredito que provavelmente o Roger Schmidt não o considera para essa posição, até pelo excesso de soluções que temos nessa zona do campo. E provavelmente o que ele está a tentar perceber é se ele se pode encaixar no plantel como uma alternativa ao Bá. Se será uma boa alternativa, tenho algumas dúvidas, até porque se repetir o filme da época passada, o Bá teve algumas lesões e acabou por estar suspenso alguns jogos. Não sei se será a solução adequada para uma posição sensível da nossa tática. Vamos ver, vamos dar-lhe, tal como aos outros, temos que dar mais espaço, mais tempo para perceber se ele consegue vingar naquela posição. Agora, admito que é mesmo isso, para o jogador poderá não ser um cenário muito favorável. Na perspectiva de se manter ou não no plantel. Hein?
Eu confesso que é atravessar mais um ano com uma enorme fragilidade numa posição tão sensível. Não apetecia muito. Não digo que o ano passado tenha sido o caso, mas tantos anos em que passámos mal por ter... Basta uma lesão, não é? Basta acontecer algo de errado e podes ter época comprometida. Em fases decisivas, como o ano passado, viram? que Gilberto, não sendo estranho ao Benfica, não soube ou não teve a capacidade. Não soube, é mesmo assim, não tinha jeito. Era mesmo muito fraco. Para
sim, mas foi útil durante muito tempo. Ele começou titular e manteve-se.
E começou bem, atenção. Começou bastante bem.
Pois.
Recordo, por exemplo, os jogos com o Dinamo Kiev no apuramento. Falando disso, nem de propósito, eu fazia agora a ponte com o tópico mercado muito rapidamente, mas antes de abrir essa questão do defesa de direito e de qual é a prioridade do Benfica neste momento, uma novidade que é relativamente fresca, já foi noticiada pela CNN, Morato alegadamente pediu para sair depois do Benfica rejeitar ou ainda não ter respondido a uma proposta do Fulham. E eu aqui devo dizer uma coisa, ok? Isto vai ser só estúpido, mas é verdade. Eu tenho informação, não posso dizer como, vocês percebem porquê, porque já vos disse isto em off, que Morato dava sinais de começar a ter vida em Inglaterra, se é que me entendem. Estou a ser bem vago. Ele estava... Opa, pronto, o Morato sei que está, ou estava a ter já há alguns meses, aulas de inglês intensivo, ok? E, portanto, não me espanta esta notícia. Eu pergunto-vos, Morato terá sido o único elemento do Benfica a ficar triste com a renovação do Otamendi? E ao mesmo tempo pergunto-vos se saindo Morato é mau. Pedro Teixeira.
Olha, eu acho que o Morato está a olhar pela vida dele e percebendo que com a renovação da Otamendi que ele será mais do que provavelmente titular, não é? E não esperando que o Roger abdique de António Silva, depois ainda tem Lucas Veríssimo, João Vítor, Tomás Araújo, que não sabe se vai ficar, enfim, muitas soluções para aquela posição. Eu estou certo que o Morato não pretende ficar mais uma época como terceira ou quarta alternativa. E provavelmente estes rumores acabam por ser verdade e ele estar à procura de uma saída. E aqui acho que a lógica do nosso presidente deve imperar. Se o jogador não está focado ou não está com vontade de continuar no Benfica, pá, acho que temos que respeitar e tentar fazer daí algum rendimento financeiro.
É isso, é.
E se calhar resolver alguns problemas de Roger para aquela posição, não sei. Também me parece que para um jogador que vá fazer 6, 7, 8, 9, 10 jogos durante a época, não precisa de ser um jogador com a capacidade de Morato. É uma pena perdermos, porque eu acho que o Morato é um excelente jogador e tem ainda potencial de crescimento, mas neste momento o Benfica está preso a este risco de perder jogadores bons. Eu acho que também seria igual se fosse com o Lucas Veríssimo,
sim,
porque continuo a achar que é um excelente jogador. Não tem a mesma idade de Morato, portanto menos potencial de crescimento, mas ainda assim é um excelente jogador. Mas é isto, acho que nós não vamos conseguir passar não vamos conseguir passar este mercado de transferências sem perder aqui algum jogador que nos vai dar, enfim, vai dar a pena perder porque tem qualidade, né?
Pedro Pardal, muito rapidamente.
Sobretudo nesta posição.
O Pedro Teixeira gosta de falar. Pedro Pardal, muito rapidamente. Considerando a gestão que o Benfica tem que fazer, tem Tomás Araújo com muito potencial e a necessidade de encaixar dinheiro seria uma boa solução, embora tendo pena pelo jogador?
Sim, só vejo o Morata sair, se for com uma quantia decente, não é?
Ah, falavam em 21 milhões de euros.
Pelo Morato?
Ah, decente.
Eu só tinha visto até agora 10 ou 12 milhões, ainda não tinha visto essa dos 20.
Não, é recente. Alegadamente 21. Ah. Alegadamente, atenção, porque...
Acho que já seria uma boa venda para o Morato. Se bem que ele custou-nos para aí que 10, 8 ou 9.
10 ou até 15, não sei, sim.
Não, acho que não chegou aos 15.
Okay.
Sim, se for um bom encaixe, é, significa que ainda não fiz nenhuma venda.
Ele pergunta e depois diz, não chegou aos
15. Ainda não fizemos nenhuma venda e temos aí alguns dossiês para fechar. Se surgir essa oportunidade, não vejo mal nenhum em o Morato sair.
Sim. Como é que ele se chama? Estava a ver o valor de transferência dele, mas não vou. Estava a aparecer o Morata primeiro. Coitado do Morata, ainda é desconhecido para o Google. Muito bem, meus caros, vou tentar aqui rapidamente fechar este dossiê antes de irmos à primeira fase de rubrica, ali ao intervalo. Pedro Teixeira, muito rapidamente, temos prioridades a gerir. Fala-se muito em Bento, guarda-redes. No entanto, temos esta lacuna na direita da defesa. Qual é a prioridade para ti?
Não preciso dizer nada, pois não. Não, para mim é óbvio que a prioridade será reforçar a baliza. Não a baliza em termos de infraestrutura. Apesar de estarmos a mudar o relevado estado da luz, acho que importante é termos um guarda-redes que enfim, que, com outras qualidades que o Vlaco Dimos não tem. Porque eu acho que estamos bem servidos com o... Eu já acharia isto de qualquer forma, mas se quiseres colocar em comparação com o lateral direito que falta... acima de tudo, acho que temos uma excelente primeira opção, que é o Bá. Esperamos até que para esta segunda época venha a evoluir e colmatar algumas das lacunas que apresentou na época passada. Pá, e acho que a segunda alternativa, ou alternativa para o Bá, não terá que ser um jogador... não é tão preocupante, não é? Quando tens um bom titular, não é tão preocupante que
sim,
não tens...
Sim, e tens Auschwitz.
Exato, no limite. Exatamente. Ou sabe-se lá quem, pronto, enfim, será até possivelmente uma pode ser opção para aproveitar alguém da equipa B, não sei. Agora, para a baliza, como eu acho que aí está um dos nossos pontos fracos, neste momento o maior, visto que já contratamos um defesa esquerdo, sem dúvida que para mim é o maior foco, é a prioridade.
Muito bem, Pardal, muito rapidamente mesmo, acompanhas a opinião do Pedro Teixeira?
Mais rápido é só mesmo dizer que concordo 100% com o que o Teixeira disse. Acho que temos de apostar as nossas fichas em contratar um guarda-redes. Sinceramente, entre uma lesão do Bá ou uma lesão do... Ou a presença do Odisseias ou a própria lesão dele, acho que é mais prioritário ir buscar um guarda-redes do que, provavelmente, nesta altura, ir buscar um lateral direito, sinceramente.
Nós... Eu acho que temos que ir buscar os dois, atenção.
Mas entre um e outro, só poder ir buscar um é posto um guarda-redes.
É.
Sim. Atenção, aqui só para o cara ouvindo perceber, não é que é óbvio que o Odisseias serviu para o Benfica e fez bem ao longo das suas épocas. Aqui é mais
vamos entrar no coisa de...
Não, e já agora fica dito, né? Aqui, cara ouvindo, muito obrigado pelo...
No perdão.
Atenção.
Pronto. Momento
atenção.
De agradecimento.
Não, espera aí, atenção, porque não lembrei-me disto, esqueci-me. O terceiro anel falou.
Falhou, e depois falhou.
Falhou, exato. E no TikTok e no Instagram é unânime. É óbvio que temos que agradecer a Seferovic. Hã? Atenção.
É unânime.
É unânime. Não, podes não consultar. Não. Podes consultar. Não, nos comentários que tivemos é unânime. Mas em relação ao Odisseias, só para ficar claro, é no jogo de pesca que ele não oferece, ok? E que compromete o nosso tipo de jogo. É mesmo só por causa disso que temos reforçado tanto a necessidade de ter um guarda-redes que ofereça essas características.
É isso e as saídas aos cruzamentos.
E algumas saídas aos cruzamentos. Sim, fazer lembrar Roberto, mas não tão mal. Também, pior, era difícil. Meus amigos...
Não, ele não sai, que é diferente.
Às vezes sai a tosco, sim, sim. Na esquerda, Juracek, pelo visto é assim, aprendi com o Helder Conduto.
Juracek,
lá veio, já fui confirmar com o gol tradutor, que é onde o... É a ver quando vai ver.
Vai ser difícil.
Apresentou-se na apresentação como jogador do Benfica com o mesmo fato que levou ao seu casamento. Nota para si, caro ouvinte, isto é sinal que Juracek também casou com o Benfica. De resto, poderemos aprofundar mais à frente ou noutro episódio, se quisermos. Mas, Pedro Pardal, quem é que para ti deve ser, também rapidamente, peço um comentário breve, titular neste arranque de época? Juracek ou... Ristich, um pouco à semelhança do que aconteceu ano passado com Gilberto Ibá.
Pois.
Eu acho que...
Pá.
Tendo em conta que o Juracek ainda nem jogou, não é? Só chegou agora ao treino, e os bons sinais que o Ristich deixou ontem na primeira parte, eu acho que o Ristich acaba por partir em vantagem, mais que não seja porque já fazia parte do plantel do ano passado. Portanto, acho que o Ristich é capaz de partir à frente. Agora vamos ver é o que é que o Juracek faz nos restantes jogos que temos. Sim. De preparação. Ainda são alguns.
Estou ansioso para ver.
Neste momento, coloco o Ristich como um favorito.
E o Ristich, que é um jogador que sempre que entrou nunca jogou mal, atenção. Até sempre cumpriu. E tem golo.
É verdade. É verdade.
Ristich.
Bom cruzamento.
Exatamente. Pode ser, e defende bem. É um gajo que tem que trabalhar a defesa, mas é um gajo robusto, pelo menos, no contacto físico.
Acho que o ponto fraco dele é mesmo o físico.
Sim.
Se tiver três problemas físicos que ele teve ano passado,
sim,
tudo bem que o Grimaldo era titular indiscutível, mas soube-se várias vezes que ele estava no departamento médico. Portanto.
Ristich, que pode ser aqui uma surpresa em potência. Pedro Teixeira, a tua opinião?
Eu acho que vai acontecer exatamente o mesmo que aconteceu com o Bá. Aqui a diferença poderá ser a qualidade de Jurasek.
Assim. É quase.
Jurasek.
Mais ou menos.
Jurasek. Não, é um J, Jurasek.
Jurasek.
Uau, teixeira.
Que poderá ser. Ou seja, ainda está por provar que seja melhor que o Aristides, pelo menos para mim, não é? Enquanto o ano passado nós conseguimos perceber que era mais óbvio que vá, era superior ao Gilberto, uhum. Mas acho que ele vai ter que passar pelo mesmo percurso, ou seja...
Sim, o Bá também entrou aos poucos, sim.
Exato. Tem justamente, na minha opinião, tem justamente a titularidade neste momento, porque também, quer dizer, como vocês diziam, não jogou mal, sempre teve oportunidades, está lá há um ano, já conhece todo o sistema, etc, etc, não vale a pena repetir, e merece ser agora titular, e o Jurasek deverá lutar por este lugar. E lá está, vamos confiar no Roger, que nestas coisas ele sabe fazer bem.
Pois é.
Nestas e muitas outras.
Muitas outras, é um homem...
Não é fácil.
Meus amigos, mais uma vez, nota aqui ao caro ouvindo. Quem ouvir estas coisas pensa que eu sou homossexual, mas não sou. E o aqui?
Ninguém te condena por isso. Ninguém te condena por isso.
Sim, isso não é. Mas pronto, mas eu tenho que defender aquilo que sou, não é? Claro. Meus amigos, só uma pequena nota também para o caro ouvinte. Quer que se não reparou, repare agora. O pai dele recebeu 10 milhões em comissões, disse Paulo Catarro, na ida para a Lazio. Portanto, começamos aqui a perceber também porque é que o Benfica deixou cair o negócio. E eu aplaudo esta caída, ok? 10 milhões em comissões faz lembrar o Arda Güler, que foi metade do valor só em comissões para o pai e para ele.
Bem, mas portanto, se é o Paulo Catarro que diz, um gajo também não pode acreditar 100%.
A sério?
Opa, o Paulo Catarro, está bem, o Paulo Catarro diz. Portanto, também aqui há um tempo também havia um canal que dizia que o Rafa queria 10 milhões de prémios de assinatura.
O Paulo Catarro não está na CMTV.
Tá.
O Paulo Catarro eu sempre considerei um gajo decente, até fiquei surpreendido.
Já foi,
quando foi
pelo visto já foi.
Quando...
Até ir para a CMTV.
É isso, pois, eu por acaso fiquei surpreendido. Aquele gajo da SIC que foi para a CMTV, de resto, esta nota, também continua a ser decente, só porque lá foi para lá, não significa que deixou de ser.
Não sei qual é.
Mas é um marinho que teve na Ucrânia, um dos que teve na Ucrânia.
Este gajo está lá, mas me aparece muito pouco. Deve estar lá mais a...
Tá, até é o que manda. É isso, exatamente. Meus caros, vamos avançando. Ainda mercado, dois pontos para fechar rapidamente. Depois de... Pergunto isto porque é uma análise que pode ser interessante. Depois de juntarmos Auschnas e Coxo, que brilharam lado a lado, agora dois ex-colegas, amigos e ex... Quero dizer, dois ex-colegas e amigos juntam-se nas aulas do Benfica, assim é que é.
Parece o início de uma anedota.
Hã?
Quase parece o início de uma anedota.
Exato.
Roger... Eles são amigos?
Aparentemente sim, disse o Bá, porque eles cruzaram-se lá. Ah, okay. O Roger, eu sei disso, porque isto é caro ouvinte, o departamento de caras do 15 a 0.
É.
O Roger Schmidt descobriu que isto é o Ultimate Team, para juntar ali as coisinhas verdes. De resto, agora falando a sério, é inteligente ou até intencional, Pedro Teixeira, juntar as colegas que tiveram sucesso juntos para o grupo e para o próprio sistema? Ou é só acaso?
Eu acho que isso pode ser mais uma coincidência do foco do nosso departamento de scouting, não tanto o Roger Schmidt a pensar, vou juntar estes dois porque eles já
se entenderam.
Sim, porque faz linha verde. Não creio que seja isso, sinceramente. Acho mais que o nosso departamento de scouting poderá ter um conhecimento mais aprofundado por jogadores que estejam a atuar nestes campeonatos. Acho que o Roger Schmidt, obviamente, conhecia tanto Coxo como o Austin, portanto, ele próprio deve ter validado ou incentivado a contratação destes jogadores. Eu acho que é mais isso, mais essa, do que essa coincidência de eventualmente serem ex-colegas ou amigos. Não diria que seja tanto esse o foco. Até porque, se eles não tivessem qualidade, isso seria irrelevante, não é?
Sim.
E no final de contas, isso é o mais importante.
Pardal, eu te passo a palavra do Rafa, que é um tema que está na BR, muito já se falou, a verdade é essa, e o Rui Costa veio pronunciar-se dizendo que está a ser falado entre eles, é um tema nosso. Falou-se em 20 milhões, não sei se esse número ainda está em cima da mesa, considerando todos os fatores, e volto a perguntar, porque isto é um tema que vai estar a acompanhar o defeso todo, o dinheiro, a necessidade do Benfica encaixar dinheiro, a gestão de outros talentos que temos a aparecer, a Sheldrup, por exemplo. Isto é pegar, tu pegavas ou largavas esta proposta, se ela existir?
Bom, isso aí não é muito fácil de definir, porque vai depender muito se o Benfica precisar de ainda ir ao mercado para contratar alguém com um valor significativo para a equipa. Porque, sinceramente, não me faz assim tanta comissão com o Rafa não renova. Se pudermos contar com ele no último ano de contrato dele a 100%, acho que é mais um reforço que nós temos para a nossa equipa. Os 20 milhões dariam jeito se realmente houver aí mais alguma coisa na calha, não é? De tanto que se fala na imprensa, não sabemos bem o que é que pode haver ou não haver aí definido. Eu gostava de ficar com o Rafa, mas se não houver outras coisas por trás, acho que 20 milhões é sempre um valor a ter em conta no jogador que vai acabar o contrato e que vai fazer 31 anos, não é?
Sim, sim.
Não é fácil decidir, sinceramente. Mas pronto, vá, tento que escolher, eu preferi ficar com o Rafa, sinceramente.
Sim, sim, sim.
Sim.
Qualidade e menos a preocupação financeira. Sim, sim, de resto, sim, tem sido a nossa preocupação, aparentemente, neste novo mandato, nesta nova era.
Se viesse um hipotético João Félix, não é? Nessas loucuras que andam aí para aí a dizer, obviamente sim, não importava nada com o Rafa saísse.
É um tema mais à frente, no momento... Fonte ainda mais premium que vamos lançar a seguir à primeira rubrica do episódio de hoje. Uma rubrica é a primeira e última edição da rubrica Tengstat mais 10 quilos. Caro ouvinte, se não reparou, Tengstat voltou pessimamente mal ao estágio do Benfica com um pneu digno do meu e do Teixeira, sobretudo.
O nosso
pneu, exatamente.
Sim.
Está com um pneu rechonchudo, há quem diga.
Eu dou-lhe 15 a 0.
Ok, ele está aqui connosco.
Exatamente. Não, ele está no bar já à nossa espera.
Ah, tá.
O Tengstat dizem que é intencional, que é um plano nutricionista para ele ganhar massa muscular. Ele já era forte.
É como eu, o meu também é intencional.
Exatamente. Ele já era forte. Portanto, não me parece que seja. Ontem, muito pesado, atenção, muito lento e tosco. Portanto, vê-se que está claramente fora de forma. Eu não sou treinador, portanto, também não posso falar, não sei. Nem de propósito, para nós aqui darmos apoio moral ao Tengstat. Ele não é o primeiro, nem vai ser o único jogador, até porque o Walter ainda joga.
Sim, mas esse pato todos, não é?
O Walter está péssimo.
Sempre teve.
Tengstat não está sozinho e, por isso, hoje... O Tengstat que voltou gordinho, homenagem ao nosso jogador dinamarquês. Vamos recordar jogadores gordos do Benfica. Há vários, não há muitos, porque o Benfica, enfim, teve algumas falhas no seu departamento de captação. Pedro Pardal, eu sei que tens aí alguns jogadores... Atenção, hoje temos de ter cuidado, não é? Com o fat shame. Mas estamos a falar de esporte e é importante manter a linha. Caríssimo, lancei alguns jogadores que tu identificaste como sendo fat.
Epá, eu lembro-me logo do mítico Michael Big Balls Thomas. Não sei se vocês se lembram do Michael Thomas.
Big Balls, oba.
Sim, o Big Balls, essa fica para a história do o grande, grande, não é assim tão grande, mas o grande Sonas.
Porquê é que ele é Big Balls?
É, pá, porque na altura, obviamente, o Michael Thomas era criticado em todos os jogos, não é? Pelo péssimo jogador que era, pelo péssimo físico. E o Graham Sonas, uma vez, já irritado, vem dizer que o Michael Thomas tinha Big Balls e que aguentava todas as críticas e mais algumas.
Pronto. Ele que jogou no Liverpool, de resto.
Sim, mas quando ele jogou no Liverpool era jogador, quando ele veio do Benfica era enfardador, pronto, é diferente.
Big Balls!
E a par do Michael Thomas, também me lembro do Paulo Almeida, mais um craque.
Paulo Almeida, meu!
Mais um craque, vindo diretamente
grande Paulo
do Brasil.
Almeida.
É, e foi também um dos péssimos jogadores que passou pelo Benfica e também com um físico nada invejável. Vem logo à memória.
Eu, Teixeira, não sei se recordas de alguns.
É assim, de repente, deixa-me cá ver.
Eu tenho aqui alguns, vejam se concordam comigo. Há aqui um que foi, quando chegou, o Manel José disse que o Benfica tinha acabado de contratar um jogador gordo, que não percebia, que era o Adel Tarat. Quando chegou o Benfica era o Tarat.
Claro.
Péssimo, péssimo. E eu confesso que tenho problemas com o Tarato, nunca gostei muito dele. Bem, sempre testei o Tarato, fora aquela parte do Bruno Lage. Houve aqui, há dois jogadores que eram semi-gordinhos, ok? Um deles começou a ganhar pancinha,
que era o Zivkovic, não sei se recordam.
Houve uma altura que o gajo estava um bocadinho gordo.
Era um tchuguinho.
O gajo era baixinho.
Era.
Não me lembro nada.
O Zivkovic era um bocadinho tchuguinho. Sobretudo nas últimas épocas no Benfica. E depois, outro que era um mini tchuguinho, também era Bruno César. Também não era propriamente... Ele chegou gordinho. É, quando é apresentado ao Benfica, era gordinho.
Sim, acho que era mesmo o físico dele.
Era. Mas ele, quando é apresentado ao Benfica, estava mesmo com ar de picanheiro. O gajo estava mesmo... Porra, meu. Epá, um papo. Epá, Bruno César. O nosso defesa esquerdo. Chegou a ser usado a defesa esquerda, aliás. Bruno César. Ele na pré-época de 12-13, tem aqui uma fotografia, estava mesmo gordo, meu. Que cena. Estava adiposo.
Adiposo,
muito bem, caro, tenho gostado.
Olha, e o Mikoli? Era gordo ou
não,
era só...
Não, o Mikoli veio gordo.
Maciço. Era maciço.
O Mikoli veio gordo. Ele veio gordo, okay. O Mikoli, eu acho. Ele depois...
E o Mikoli também me deixa na dúvida.
É outro que era maciço e era o físico dele, mas ele veio
também
gordo.
Também era baixinho, um gajo baixinho.
Sim, ele gordo era não, era, mas assim. Era maciço. Ali...
Era de chuguinho, ele veio de chuguinho.
Ele era não, mas era entroncado, não era? Era, assim,
era.
Era muito habilidoso o Mikoli, grande jogador.
Grande Mikoli.
Ele era de chuguinho.
Rei da máfia.
Mikoli.
Meus amigos, foi a rubrica Tem Gostado, ânimo Tem Gostado, pá, vamos lá arrebitar isso. E entrar na linha
menos canecas
caríssimos, na segunda parte deste 15 a 0 damos aqui um pouco de continuidade aqui são duas perguntas num momento fonte ainda mais premium, são dois temas importantes porque estão a tomar muito conta da agenda do Benfica. Primeiro, João Félix. Pedro Pardal, isto é sequer realista? Ou isto é daquelas armadilhas que o Benfica lança de propósito para fazer um teste de inteligência aos comentadores? Se sim, cuidado com o que vais dizer agora.
Epá, não sei. Eu no outro dia vi um daqueles rodapés da CMTV brilhante a dizer regressam todos! É que se falava do Félix, do Renato Sanches, do sei lá já mais de quem, do Bernardo Silva... Sinceramente acho que isto do Félix é apenas um aproveitamento da situação do jogador. Toda a gente sabe que o Félix está num momento muito mau da carreira dele.
Sim.
Sabe que não conta para o Atlético de Madrid, a experiência em Inglaterra correu muito mal também, portanto ele está num momento crítico e tendo em conta o seu passado ao Benfica é muito fácil de fazer logo manchetes a dizer que a solução ideal, e não digo que não seria, era regressar ao Benfica, mas daí a isso a ser real acho muito difícil. Muito difícil porque o Atlético de Madrid já o emprestou um ano.
Sim.
Eu lembro que o Chelsea acho pagou 10 ou 12 milhões só pelo empréstimo, fora o salário que ele tem. Acho que são muitas condicionantes, sinceramente. Portanto, para mim é uma notícia irrealista, sinceramente.
Pedro Teixeira, não sei se Pedro Teixeira está ao telefone. Pedro Teixeira,
não, estou aqui.
Não podias estar ao telefone com o Jorge Mendes, que eu sei que tu és amigo dele. Eu pergunto,
ele quer ser meu amigo, mas eu não lhe dou confiança.
Eu, além de estender a pergunta que fiz inicialmente ao Pedro Pardal, eu pergunto-te: há muitas vozes, sobretudo nos adeptos do Benfica, que dizem uma de duas coisas. Uma, que João Félix foi burro ou não soube ler a carreira dele ao aceitar ir para o Atlético de Madrid, e enfim, talvez por essa razão hoje está onde está. E é consensual, o Atlético de Madrid não foi de todo Pedro Pardal. Lembrar-te-ás daquele nosso vídeo no Bola no Bar, que não seria
de longe
a melhor opção de carreira para João Félix. Mas há muita gente que diz que ele devia ter negado. Eu estendo-te esta pergunta, Teixeira, porque eu considero que isso é só ingênuo, é mesmo de pessoa que não percebe como é que isto funciona. Eu não me admiraria nada que o Félix não tivesse tido sequer opção. O Vieira, quando lhe chegou a proposta, diz: Félix, baza, meu. Primeiro, segundo.
Claramente,
certo?
Não, acho que é claro que ele na altura apresentaram aquela opção, provavelmente como sendo única e irrecusável. Agora, se não haveriam outros jogadores, outros clubes que pudessem fazer a mesma proposta ou perto disso, não sei. Agora, se calhar os agentes não foram... O agente, neste caso, não olhou bem pela carreira dele, porque de facto... Agora é fácil de falar, eu sei, mas era perceptível que, tendo em conta o perfil do treinador do Atlético, que é maior que o Atlético neste momento, o Simeone, pá, pode ter, pode ficar 10 anos sem ganhar, que parece que vai continuar lá, está preso àquele lugar. Sim. E portanto, sabendo disso, percebe-se que ele não ia vingar naquele sistema, não é? Porque era um sistema que não privilegia o futebol criativo, o futebol ofensivo, pá, e o João Félix precisava desse, uma equipa que encaixasse nesse sistema.
Sim.
Ou ele que encaixasse numa equipa com este sistema. E nesse aspecto acho que ele decidiu mal, e não tenho grandes dúvidas. Ele ou quem decidiu por ele, não é?
E sobre este regresso, ou hipotético regresso...
Sobre o regresso.
Deixa-me só dizer.
Sim.
Para os... Eu acho que as pessoas precisam de um banho de realidade. Eu até não... Eu não tenho certeza se o Benfica está a conversar ou a sequer a pôr essa hipótese. Já falaram que o Benfica ia avançar com quase 50 milhões pelo jogador, mas... E que ficava cá uma época, mas que ia ser vendido a outro clube já, ou seja, vinha vendido. Vamos tentar fazer aqui um banho de realidade. Olha o João Félix, no momento em que está, vem para o Benfica. Imagina que lhe corre mal. Acabou a carreira para o homem.
Não, é assim, eu acho que há aí duas vertentes. A vertente desportiva e a vertente financeira. Do ponto de vista desportivo, não me parece errado que ele voltasse ao Benfica, porque...
Imagina que lhe corre mal.
Pronto, mas corre mal,
mal, correr neste mal em qualquer Exato. Lado.
A questão aqui é, ele está desacreditado. Eu não duvido um milímetro das qualidades do João Félix. Sim, sim. Eu sempre fui defensor dele, acho que ele é mesmo um excelente jogador. Simplesmente o contexto, desde que ele saiu do Benfica, não ajudou. E não é por acaso que ele continua a ser... até agora o Chelsea teve sempre ali clubes interessados nele. Agora, ele tem um grande problema, é que é a barra dos 100 milhões, ou dos 120, que definem o preço que ele custou, e que dificilmente o Atlético se quer ver livre dele sem receber uma parte desse valor. Mas pronto, antes de ir à vertente financeira, do ponto de vista desportivo, acho que ele tem mesmo muita qualidade, que está numa fase em que o mundo do futebol pode começar a desacreditar nas capacidades dele, ou pelo menos ter um ponto de interrogação, acho que é isso... É fácil identificar talento, mas as pessoas perguntam-se, pá, mas isto não correu bem aqui e aqui, vai correr bem agora connosco, um investimento tão grande. E se calhar uma vinda para o Benfica podia relançá-lo na carreira, e porque aqui sem dúvida alguma que ia ser titular, que ia ser o melhor jogador de longe do campeonato, na minha opinião, e provavelmente ia marcar muitos golos, né? Perspectivando que as coisas iam correr bem em termos coletivos. Por esse prisma... Parece-me a mim que ele se podia-se relançar a sua carreira, até porque não tendo... Imagina, se ele não realmente tem interessados do nível de um West Ham ou do Aston Villa, que se falava hoje, ou clubes deste género, em termos esportivos, claramente que a mim parece-me que faz mais sentido ir para o Benfica. Agora, do ponto de vista financeiro, que é o mais importante para nós benfiquistas e para quem tem estado iludido, acho que é completamente irrealista, completamente. Acho que é uma solução que pode surgir. Acho que há 2% de probabilidade disto acontecer.
Primeiro, porque 2 agora? Estou a brincar.
2? Exato. Porque simplesmente isto, eu já vi todo tipo de comentários. E porque ele pode usufruir do programa Regressar, que baixa os impostos, uma série de coisas. O homem ganha, salvo erro, à volta de 7, 8 milhões limpos por época. Isto significa que, mesmo com o programa Regressar, teríamos que desembolsar uns 10 milhões por ano com o João Félix. Isso não, primeiro ponto, não vai acontecer de forma alguma. Portanto, ele ouviria para o Benfica baixar consideravelmente o ordenado, aí sim eu não me acredito. Não
é?
Eu até acredito que ele desportivamente quisesse voltar para o Benfica, mas não vai baixar o ordenado, isso não faz sentido, nunca aconteceu aos 24 anos um jogador fazer isto, acho eu. E portanto, significa que para ele para o Benfica teria que vir por empréstimo e teria que vir com o Atlético a pagar grande parte do salário dele. É que nem sequer é 20% ou 30%, ele tem que pagar no mínimo 50% do salário do João Félix, e mesmo assim seria caríssimo para o Benfica. Portanto, alguém acredita que o Atlético, apesar de não contar... Não é o Atlético que não conta com ele, já agora, isto é importante, é o Simeone que não conta com ele.
Sim.
Alguém acredita que um clube se pode abdicar de um ativo que custou 120 milhões... E ainda ter que pagar mais de metade do seu salário assim do nada, só porque sim. Não, isto a acontecer vai ser a última das últimas alternativas. Em primeiro lugar vão tentar colocá-lo em todo lado. Olha, lá está, o Aston Villa se calhar consegue-lhe pagar este salário.
Sim.
E vocês duvidam que ele intervir para o Benfica ou para o Aston Villa, não havendo a opção de ir para o Benfica? Estou a falar do lado financeiro.
Sim, sim.
O que é que vai acontecer? Bah, eventualmente vai parar um desses clubes. se chegarmos à última semana do mercado de transferências e não haver soluções para o João Félix, aí sim poderá haver aqui uma chance de, ainda assim a muito custo, ele ingressar no Benfica. Até lá, até se reunirem estas condições, parece-me que é um exercício de, enfim, é uma loucura.
Malta muito iludida. Sim. Aí malta muito iludida.
E muitos jogadores.
E benfiquistas, não percam tempo com isso. Nós temos uma equipa, estamos a construir um excelente plantel, com profundidade e com muitas soluções para todas as posições, com qualidade, muita qualidade. Pá, se João Félix vier, ótimo. Não vamos estar a perder isto, não vamos estar a fazer deste telenovelas deste caso.
Faz lembrar quando se falou do Ronaldo e para o Benfica. Meus amigos, Pedro Pardal, esta é para ti.
Para o Sporting, não é? Querias dizer para o Sporting.
Também se também houve hipótese, o Rui Santos.
Também, okay,
o Benfica okay. Também se falou. Pedro Pardal, esta é para ti. Eu peço aqui que saques da tua famosa espingarda. Miguel Sousa Tavares aparentemente disse que o Benfica está a comportar-se como um novo rico e outros especialistas dizem que o Benfica está a ser, dos três, o clube que se está a portar melhor no mercado. O que é que...
Melhor ou pior?
Pior. Pior porque ainda não vendeu e só gasta. Sim. O que é que é isto? O que é que é isto?
Primeiro, vamos falar de um gajo que já ninguém o ouve, não é? Em lado nenhum.
Ele agora escreve na bola. Escreve na bola.
Já não é quê?
Parabéns por escrever na bola. deixou de ser ouvido a qualquer lado, não é? Porque passou com... O gajo já está completamente fora deste filme, não é? E obviamente ele, ressabiado como sempre foi, não é? E está a custar a muita gente ver o Benfica a contratar desta maneira, não é? É quando o Benfica contrata Di Maria, contrata Coxo, outros andam a contratar, tentam contratar jogadores e depois não passam nos exames médicos, supostamente. Depois, afinal, não foi o exame médico, foi o clube que rompeu com o acordo, enfim, filmes.
Sim, e outros clubes que tentam colocar os seus melhores jogadores e não conseguem.
Quando alguém... É verdade que é loucura as pessoas irem todas em massa ver um jogador de futebol que vai receber balúrdios. Obviamente toda a gente sabe que tem o seu lado de loucura, mas toda a gente sabe que o futebol tem um lado de paixão que não se explica. E ele vir falar disto como se fosse uma coisa... Ele fala em alienação ou lá o que é. Eu acho que ele está completamente iludido lá pelo lado azul, não é? Que ele tem. Para já, alguém que é do Porto andar a comentar coisas do Benfica desta maneira é só mesmo para mostrar o seu lado ressabiado, não é? Depois, vir dizer que o Benfica se comporta como um novo rico. Mas o Benfica comporta-se como um novo rico porquê? Eu ainda não percebi porque é que o Benfica se comporta como um novo rico. O Benfica não foi a equipa que fez mais dinheiro o ano passado com a Liga dos Campeões, com as vendas do início da época.
Ao Pardal.
Além disso, o dinheiro que vamos receber de entrada na Liga dos Campeões este ano, que esse sim é garantido porque nós estamos na Liga dos Campeões, ao contrário de outros que têm que jogar para a eliminatória, eu sinceramente ainda não consegui perceber. O Benfica é o que está a ter pior mercado. Pronto, ok. O Benfica está a ter pior mercado, eu fico, está bem, eu aceito.
Atenção, que o ano passado houve um clube que deu 20 milhões para um defesa central que não jogou.
Não, isso ninguém sabe.
É, o lado podre do futebol português... Em vulgos que tempos foram de qualidade.
Não devemos dar tanta importância a esta gente que escreve crónicas em jornais desportivos, porque sejam azuis, sejam vermelhos, sejam verdes, são todos da mesma laia. É tudo cego, não vale a pena irmos por aí.
Menos é aqui verdade. No 15 a 0. Aqui vemos bem.
Exato.
Somos os senadores do Benfica. E agora, cara,
nada.
Fechamos o episódio e agora vamos à rubrica preferida do Teixeira. Sou do Benfica! Espaço para o anúncio do Old Spice.
Espera aí, a mim disseram-me que não havia esta rubrica.
Rubrica Sou do Benfica, peço pois, que se calhar foi para enganar. Rápidos. Caro ouvinte, são 5 jogadores que lançamos, 5 dados por jogador e os nossos queridos Pedro Pardal e Pedro Teixeira vão ter que adivinhar. Regras já conhecem. São 5 dados, podem arriscar a qualquer momento, se errarem menos 10, se acertarem mais 10, é cumulativo, se enganarem num, podem continuar a jogar e se voltarem a errar, vai-se acumulando por jogador. Se eu tiver que anular algum jogador porque ninguém está a responder e tiverem errado, os pontos contam na mesma, ok? Vamos lá então. Sou do Benfica. Pedro Teixeira, preparado?
Já está a passar mal.
Ai, adoro isto. Tudo isto é espetacular. Sou do Benfica. Quem sou eu? Primeiro jogador. Sou português. Fui defesa esquerdo. Numa reportagem à BTV, no Barbas, eu disse que cozinho mesmo muito bem e que faço um arroz de lulas magnífico. Fiz 21 jogos pelo Benfica. Marquei um golo no primeiro jogo a titular. Tenho um irmão que se chama Nuno e que foi bem melhor jogador do que eu. A médio.
Jorge Ribeiro.
Foda-se, ao mesmo tempo.
O Pardal disse primeiro.
Não, isto tem que ir ao VAR. Desculpa.
Acho que devias dar pontos aos dois.
Isto tem que ir ao VAR. Eu não aceito.
Atenção que o VAR agora muda. Vocês disseram ao mesmo tempo, mas o Pardal disse primeiro. O que eu vou fazer, para ser justo, porque a pessoa pensa e... Epá, pronto, não temos esta regra no coisa, eu vou dar 10 pontos aos dois, ok?
Pronto, acho que é justo.
Pedro Teixeira, não disseste depois dele, disseste ao mesmo tempo, ok? Pronto. 10 pontos aos dois, ok?
Ok.
Estás contente, Teixeira?
Eu é contente agora.
Segundo jogador, quem sou eu? Quando cheguei ao Benfica... Atenção que esta é fácil. Quando cheguei ao Benfica, tive graves problemas em perceber o português de Portugal. Ao ouvir o treinador dizer, vamos Malta, eu achava que havia um jogador chamado Malta.
Amaral.
Boa, Teixeira!
Ah, pois é, bebê, isto está...
Teixeira, hoje, Pedro Pardal, o que é que se passa?
O gajo está forte.
Está forte, 20...
Eu teve a treinar durante a semana.
À frente do espelho, estás a ver?
Foi.
Foi o segundo jogador, 20-10, Pedro Teixeira. Podemos ter aqui um escândalo.
Vamos lá. Vou dizer a geneira a seguir.
Terceiro jogador. Quem sou eu? Era guarda-redes. Schmeichel. Era guarda-redes. Joguei muito pouco pelo Benfica. Para a qualidade que tinha.
Ui.
Tinha nome de rabo. Acabei a carreira no Bayern Munique. Sou alemão.
But. É o But, ou But. Como é que se chamava?
Pois é.
Hans-Jörg But.
É verdade.
Pedro Pardal empata. Está 20 igual.
Empate.
Atenção, aqui houve
este sim tinha bons jogos de pés.
Eu gostava do But.
Até marcava golos.
Eu gostava do But, atenção.
Era bom guarda-redes.
Ele jogou, foi titular no Bayern Munique, acabou por ir à final em 2012, atenção.
E era o nosso guarda-redes titular, na altura que ele teve.
Era o Kim.
Ok.
Este gajo era o terceiro guarda-redes, o Moreira jogava nas taças.
Pois era.
Hans-Jörg But, fez-se grande alarido com a vinda dele para não jogar, basicamente.
Pois foi.
Temos de trazer aqui o Kim.
Ok. Olha. Atenção, faltam dois, vocês podem empatar.
Vamos cá.
Vamos lá. Quarto jogador, esta é muito fácil. Atenção, quem sou eu? Marquei o primeiro gol do Benfica na fase de grupos, ou numa fase de grupos, da Liga dos Campeões ao fim de 7 anos. Joguei 56 jogos pelo Benfica. Luís Filipe Vieira, antes de eu chegar, disse que vinha uma bomba a caminho. Só tenho uma taça no palmarés, uma super taça italiana.
Micoli.
Teixeira!
Yes!
Teixeira! Atenção, 30-20. E neste momento o Teixeira não perde. O Teixeira não perde, a não ser que faça as neiras na última. Atenção. 30,
o Pardal está calado, não é?
O Pardal, então, meu. Não estavas a ver quem era?
Não.
E ele ia dizer Suazo.
Não. O gol foi contra o Lille. A última era, fui, exatamente, a cruzamento de Mantovas. Eu ia dizer, fui internacional italiano e esta aqui ia dar. Desculpa?
Empatamos esse jogo.
1-0, ganhou o Benfica.
Ah, ganhamos no final, exato.
Último jogador. Atenção que o Teixeira pode ter aqui uma inédita e talvez a única vitória de sempre no Quem Sou Eu, no sul do Benfica. Quinto jogador, quem sou eu? Esta é fácil. Fiz 88 jogos pelo Benfica. Marquei 52 golos. Gostava de marcar golos decisivos, especialmente contra grandes. O meu festejo a marcar golos era ridículo. Eu gostava do Benfica e gostava de o dizer.
Mitroglou.
Mitroglou! Mitroglou. A última era tinha e ainda tenho boas cara de diabo.
Fumo cigarros.
E fumo cigarro, exatamente. Atenção, eu não sei se isto não merece aqui um desempate. O que é que vocês
se
acham?
Se tiveres alguma...
Atenção!
Eu hoje, isto, com este nível que eu estou a apresentar, se calhar... Com esta
já não mexia mais, não é?
Não mexias mais, então é isso.
Isso é assim, não. Não estou aqui, se... dou peito às balas, vamos a isso, se quiseres. Se tiveres aí
quiseres, vá.
Eu posso tentar sacar um, deem-me só 10 segundos, ora que tipo de jogador... Que tipo, ok, eu posso tentar arriscar, mas não tenho muitos dados, ok? Vou ter que mandar de improviso, ok? Vou mandar de improviso.
Ok.
Isto é mata-mata.
Sim.
E isto é difícil. Quem sou eu?
Vamos lá.
Vim para o Benfica ao mesmo tempo do que outro jogador que veio emprestado do Paris Saint-Germain. Comecei a jogar.
Caraca, eu sei, mas não me lembro o nome agora.
A médio direito no Benfica. Marquei um grande golo na Liga dos Campeões de pé esquerdo na primeira época em que joguei para o Benfica. Mais tarde fui puxado para a defesa de direito, onde me destaquei no Benfica.
Nelson?
Não, menos 10, Pedro Pardal, Pedro Teixeira. Tens que arriscar, Pedro Teixeira, vais ter que jogar. Este foi o quarto dado. Eu fui puxado a defesa de direito na minha carreira, é onde me destaquei. Quinto, tinha braço de ferro.
O quê?
Este diz tudo. Diz tudo, Teixeira, tens que arriscar.
Estás agora, para a Cristina, isto triplicou a pressão, ou seja, o Pardal já não pode dizer merda.
Vim emprestado. Sou eu é que vim, posso. Ao mesmo tempo de um jogador emprestado pelo PSG. Marquei um grande...
Não quer dizer que venha do PSG, não é?
Não.
Marquei um grande golo na primeira época em que fiz na Liga dos Campeões, de pé esquerdo. Comecei a jogar pelo Benfica a médio direito. Destaquei-me a defesa direito e tinha braço de ferro. Teixeira.
Defesa direito.
Foda-se.
Maxi?
Maxi Pereira.
Eu já disse, cara.
Eu esqueci-me de dizer que aqui era mata-mata, para nós não podia jogar.
E ele vem, pois, mas ele veio quando? Então,
ele vem em 2007, no mesmo avião do Cristiano Rodrigues.
Ah,
não tinha, espera lá, mas não havia regras de mata-mata.
Pois, eu esqueci-me de definir as regras. Olha, basicamente ficou empatado. O Pardal errou e acertou outra vez.
Pronto, é justo. Isto está destinado a empatar. Pronto,
é isso, é isso. Não mexas mais.
Exatamente, não mexas mais.
Já é bom para mim.
Eu deixei a suaste hoje.
Olha, hoje foi um duelo do caraças.
E atenção, ninguém me dá props de sacar 5 dados de repente de um jogador. Assim,
ganhou o Fábio,
ganhou o Fábio. Meus amigos, foi um impacto talvez inédito e único. Pedro Teixeira hoje.
O Maxi também jogava meio campo também.
Ele jogava médio direito e foi adaptado.
Ainda chegou a jogar a médio centro.
Exatamente.
E grande gol que ele marcou para a esquerda.
Contra o AC Milan.
Foi com o Milan.
Exatamente, na Luz ficou um igual.
Yeah.
Foi um empate.
Mas é um porco.
Diz isto?
É um porco.
É um porco. É. Perdeu a oportunidade de ficar na história do Benfica. Às vezes esqueço-me dele, basicamente.
Então, olha, eu não estava a chegar lá.
Sei que depois.
Lá está. 8 anos para o lixo, basicamente, como o Maxi mandou. Foi um empate talvez inédito. Pedro Teixeira hoje deslumbrou-se na rubrica Sou do Benfica. Para a semana a mais. Diz isto.
Por um lado, o gajo ajudou à situação financeira desastrosa que o Porto também tem neste momento.
Com certeza. Eu acho que ele foi disfarçado. Foi um agente secreto, infiltrado. Foi.
Maxi, faz-nos sinal de luzes se realmente foste para lá em...
Vamos pôr dinheiro.
Emissão.
Emissão. Exatamente. Meus caros, foi mais um 15-0. Voltamos para a semana, já depois do Benfica amealhar mais um jogo contra o Basileia. Creio que no... Já não sei em que estádio é que é, sinceramente. Voltamos para a semana com mais cabazada de Benfica, elevação e alguma parvoíce. Até para a semana, Carolina.
É na Suíça.
É na Suíça.
Exagero!
Grande fecho. Até para a semana.